Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. O nosso tema hoje é Unindo Forças, Compartilhar e Colaborar para uma Nova Economia. Então, hoje eu vou tratar da importância do compartilhamento e da colaboração para a sustentabilidade. Vou definir esses dois termos principais, que é a economia compartilhada e economia colaborativa, que são parecidas, mas não são a mesma coisa. E também vou trazer algumas questões a respeito dos principais desafios comportamentais e até desafios econômicos, como a desvalorização do trabalho por práticas como a tal da uberização. E aí, vocês já estão ligadas na economia compartilhada, na economia coletiva? Bom, a compartilhada, ela valoriza o uso intensificado dos produtos. Ou seja, já que eu tenho um produto pronto, por que não usá-lo muitas vezes? Porque às vezes a gente acha que cuidar de um produto é deixar ele sem uso. No caso, a sustentabilidade fala que comprar um produto, produzir um produto, para comprar um único produto, para usar poucas vezes, é puro desperdício de recursos. Então, já que a gente tem um recurso e usamos esse recurso e fizemos dele, né, toda uma cadeia produtiva até virar algo, é importante que a gente use. E quantas vezes a gente não tem em casa um produto que a gente usa pouco? E são produtos que exigiram bastante do nosso planeta. Vou falar um produto relativamente simples aqui. Máquina de lavar roupa. Quem é que usa máquina todo dia? Você ligou a máquina todo dia? É um desperdício de água daí, né? Mas eu já vou explicar melhor. Alguém tem furadeira em casa? Usou furadeira hoje, ontem, essa semana, esse mês? Veja, são produtos que exigiram diferentes materiais, minérios, componentes de plástico, a própria energia elétrica para produzir esses produtos. E a gente acha que a gente tem que ter um em casa para usar de vez em quando. Tudo bem que não é para usar de uma maneira de desperdiçar água, como é o caso da máquina de lavar roupa. Mas, na medida em que eu tenho esses produtos, por que não compartilhá-los? Né? Aí eu não vou desperdiçar água porque eu estou lavando à toa. Aí eu vou usar água realmente para uma finalidade prática, que foi uma demanda real. Né? Então, se tem uma furadeira em um prédio, por que precisa ter uma furadeira por apartamento? Por que não ter poucas furadeiras e as pessoas usarem de modo compartilhado? A economia compartilhada fala sobre isso, certo? A gente chama em design para sustentabilidade de utilização intensificada. E a economia coletiva, ela vai entrar de um modo semelhante, no sentido de que mais pessoas estão sendo motivadas por algo e não individualmente, mas o foco daí é numa ação coletiva conjunta para que algo aconteça. É uma colaboração para que um projeto aconteça, para que algo exista. Então, são economias que conversam, mas são um pouquinho diferentes. Na economia colaborativa, o papel do consumidor também pode ser de provedor. Por exemplo, eu posso ter a tal da furadeira e, por que não, prover o uso da furadeira para outras pessoas. Então, isso passa a ser compartilhado. Né? Isso fica mais evidente. Tá? E acaba que vai otimizando, né, os recursos, no sentido de que aquilo é usado com maior eficiência também, intensificado e otimizado. Tá? Na economia coletiva, o consumidor ele tem que agir em conjunto por uma causa comum, geralmente. Pode até ser o projeto de uma outra pessoa e não o projeto de várias pessoas, mas não tem alguém necessariamente provendo o uso de algo. E veja, né, a gente está falando aí, eu já vou comentar mais e trazer mais exemplos, mas a gente está falando, acima de tudo, de uma mudança de comportamento. E sempre que eu trago esse tipo de inovação para a sustentabilidade aqui, a gente percebe que algumas coisas já existiram no passado. As pessoas emprestam coisas, as pessoas se mobilizam por uma causa em comum. Mas eu estou falando de serviços, de negócios, de modelos de projetos ou negócios, né, mais temporários ou permanentes, que estão sendo elaborados, desenhados, desenvolvidos, visando essas questões dentro da atual economia, tá? Dessa economia que a gente vive, que não é só capitalista, né? Ela é um modelo pós-keynesiano, né? Que envolve questões de governo trabalhando em conjunto com o mercado e diversos outros atores econômicos que entram nessa perspectiva. Então, a novidade é esses projetos dentro da perspectiva econômica atual. E, ao mesmo tempo, ele é desafiador, porque na perspectiva econômica atual, que tem muito de um pensamento individualista e liberal, no qual quem tem mais pode tudo, né? E se eu comprei esse negócio, eu uso do jeito que eu quiser, não é assim que a gente foi educado, né? O consumidor tem a razão. Ah, deixa eu ter a minha furadeira maravilhosa lá, ou minha serra Makita parada no armário, eu comprei, eu tenho direito de fazer isso. E quem é que vai convencer o sujeito a pensar diferente? Então, é uma economia que já está aí há muito tempo, né? E o pensamento liberal, apesar dele ter se desenvolvido com mais intensificação ali no século XVIII, ele vem principalmente da economia, do pensamento romano, lá de antes de Cristo, né? Mais ou menos 3 séculos antes de Cristo, já haviam pessoas com essa perspectiva mais individualista. Isso, claro, que só vai se intensificar com o pensamento do século XVIII, tá? Mas como é que a gente vai mudar isso, né? Não é fácil a gente desenvolver essa nova concepção de compartilhamento. Porque eu estou falando da não posse. Eu uso algo sem possuir algo. E o pensamento liberalista, ele vem todo com essa ideia de... como é que fala? A perspectiva da propriedade privada. E eu não estou aqui para fazer nenhum discurso comunista, eu estou aqui para a gente perceber como a inovação, ela tem muito de comportamental e de um paradigma que está na nossa visão de mundo desde essa ideia de propriedade privada, que essa sim vem sendo construída há longos séculos, tá? E como que a gente vai agora, depois que está tudo sendo... parece, né, que resolvido, vai falar que você não precisa ter algo, né? Mas, ao mesmo tempo que muito tem a ser mudado, tem muito de novas tecnologias aí que vêm para ajudar, né? Então, a gente vem de uma economia que, ao mesmo tempo que era individualista, é pautada no liberalismo, né? Na ideia de livre mercado, eu pago, eu tenho, e eu tenho o direito de usar como eu quero. Ao mesmo tempo, vem aí a ideia de serviços como uma perspectiva do mesmo mercado, que é mais lucrativa. Então, as empresas têm percebido que, ao invés de eu produzir e estocar produtos, por que não eu desenvolver serviços? Porque, afinal de contas, o custo e o risco de um estoque é muito maior do que de ideias intangíveis que são acionadas por demanda, como é o caso da maioria dos serviços. E os serviços têm sido mais possibilitados e automatizados graças à difusão das tecnologias digitais e, junto disso, né, da possibilidade da gente ter uma internet móvel, ou seja, a gente tem acesso a essa tecnologia digital em qualquer lugar onde estejamos. É claro que eu estou exagerando aqui, tem lugar que não pega, né, o Wi-Fi, o 4, o 5G, mas a gente sabe que é muito possível acessar na maioria dos lugares. E mesmo nas camadas mais pobres da população, muitas pessoas fazem questão de ter, né? Já é quase como uma necessidade básica. E aí entra o papel das plataformas digitais em ambas as economias, na compartilhada e na coletiva. Por quê? Porque eu não empresto para pessoas, às vezes, as minhas coisas por desconfiança, não é verdade? Medo de que elas não voltem. Ou então, às vezes até alugar, né? Digamos que eu vá alugar a minha furadeira. E aí vai saber se a pessoa vai devolver, né? Ou ainda, quem está querendo alugar, vai saber se o preço está justo, né? Para valer a pena toda essa negociação, ela tem que ser muito pautada na confiança, porque são preços pequenos, geralmente, que eu estou falando nesses serviços, e também não tem como eu processar alguém por causa de, sei lá, R$30, né? Dito isso, essas plataformas digitais, elas entram justamente com esse papel de mediar e mostrar e aplicar a confiança. Então, a gente tem nessas plataformas o quê? A ideia de ranqueamento, né, de pontuar os melhores usuários dessas plataformas, tanto das pessoas que emprestam, quanto das pessoas que pegam emprestado, seja pagando ou não. Porque, sim, temos plataformas de uso compartilhado gratuitas, como é o caso de uma que se chama Tem Açúcar. É uma plataforma brasileira que já foi premiada, que mapeia, olha o papel da tecnologia, mapeia a vizinhança e essas pessoas cadastram que elas estão dispostas a emprestar gratuitamente. E quem quer lá, digamos, um saca-rolha, uma forma de pão, algo ali, né, que está faltando para um momento doméstico, vai achar quem está em volta. E com o ranqueamento, eu sei quem é confiável, no sentido de que a pessoa devolve ou de que a pessoa empresta algo funcionando. E a gente está falando, por exemplo, de um país aqui no Brasil que tem diversos riscos de segurança, né? Além do mais, eu consigo saber se aquela pessoa não vai cometer algum outro crime mais grave. Então, veja, a plataforma está fazendo essa mediação que permite maior segurança, tanto financeira quanto diversas outras questões de segurança. Essas plataformas também são usadas, eu dei um exemplo aqui de economia compartilhada, compartilhar, emprestar coisas. Às vezes a gente tem a ideia de compartilhar também, por exemplo, repartir um bolo, né? Mas aqui ela entra mais no papel do uso, que eu uso e devolvo para outra pessoa usar, tá? A coletiva entraria mais com essa ideia de repartir um bolo, porque a plataforma na economia coletiva, ela entra com o papel, por exemplo, de intermediar empréstimos, intermediar engajamento, intermediar questões que eu preciso da mobilização de várias pessoas, eu preciso unir um coletivo para que aquilo aconteça, tá? Mas ela entra também fazendo o quê? Ah, então essa pessoa que abre projetos e pede dinheiro, por exemplo, ela é de confiança. O ranqueamento vai permitir que eu veja isso, né? Então, ela vai usar esse dinheiro realmente para fazer esse projeto que eu achei tão legal. Não vai botar no bolso e sair, sei lá, né? Viajar para o exterior. Ah, a pessoa que está participando aqui vai vir pegar depois o prêmio, que às vezes nas plataformas de, por exemplo, crowdfunding, né, que são os fundos, tem outro termo em português, né, esses fundos coletivos, geralmente eu também poderia, em Brasil pode tudo, né? De repente tem os prêmios, eu paguei pelo lançamento de um livro e vai saber se eu não sou uma assaltante na hora de receber o livro, eu assalto aquilo. A gente precisa de segurança,